Começou, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast sobre BBB. Eu sou Daniel Spagnuolo.
Eu sou o Ítalo Nascimento e está começando mais uma edição desse podcast maravilhoso. Vamos falar hoje sobre prova do líder e prova do líder que estão pedindo revisão, Daniel. Você sabia
disso? Exatamente, estão pedindo revisão. Por quê? Vamos explicar no comecinho como que era a dinâmica para o pessoal de casa entender?
Bora que nem eu entendi, eu não acompanhei essa dinâmica.
Não, então a gente vai explicar, não tem problema, vou te contar tudo. Ó, eles tinham um circuito de duas pontas, onde eram separados em duplas e cada um ficava em uma ponta. Era um revezamento, eles recebiam uma lâmina de babear gigante. Quem estava numa ponta corria por cima da plataforma, entregava para outra pessoa, que voltava e batia no botão.
Certo.
Certo? Só que quem deixasse a lâmina cair fora dessa plataforma, caísse ali no isopor ou caísse para fora, durante o tempo que estava correndo no cronômetro, perderia. Lembra um pouquinho assim de longe aquela prova da Americanas, que foi a primeira, lembra? Que eles tinham que correr pelo horário do cronômetro. Mais ou menos isso. Esse cronômetro ia mudando de horário, de segundos, e ia diminuindo, ia aumentando, diminuindo, aumentando, e assim...
Só pra ficar louco o negócio, né? Pra deixar a pessoa já perdida mesmo das ideias.
Exatamente. E assim por diante. Mas o que aconteceu? Nós tivemos o caso onde o Rodolfo deixou cair o barbeador dele, né? A lâmina de barbear que ele tava carregando. Eita. Só que o Rodolfo, ele foi um dos finalistas. Na verdade, ele que ganhou a prova junto com o Fiuk. Então a gente vê essa cena muito nítida. O vídeo circulou em vários programas de TV, circulou na internet, onde o Rodolfo, né, ele deixa Rodolfo. A lâmina de barbear cair.
Eu cheguei a ver o vídeo, ele deixa cair e pega bem rápido, né? Ele corre, a lâmina fica quando ele corre. Então, assim, cara, de verdade, foi muito rápido essa cena, foi muito rápida. E se o VAR da Globo não pegou, o VAR da internet, com toda certeza, não deixou passar. E a gente consegue perceber, Daniel, também, que ele meio que agiu ali na má-fé, né? Que ele passou, correu e fez de conta que não tinha acontecido nada. Talvez, pelo calor do momento, ele nem tenha pensado na má-fé, nem tenha feito assim, vou fazer isso aqui de sacanagem. A gente nota que nem ele nem as outras pessoas perceberam que isso aconteceu. Porque se algum dos outros participantes tivesse percebido, eu acho que não ia ficar de graça, assim. Principalmente porque era uma prova de resistência, né? Uma prova de resistência física onde uma pessoa que sai ali, você tá um pouquinho mais próximo de vencer. Claro que não só na prova de resistência, qualquer outra, né?
Sim.
Mas principalmente na prova de resistência, onde você não sabe qual é o limite da outra pessoa, né? Então, assim, o Rodolfo, então, ele deixou cair mesmo, essa cena mostra. O pessoal tava falando sobre a regra que o Thiago falou durante o programa.
Exatamente.
Durante a explicação ao vivo. Era isso que eu queria pedir para você explicar direitinho pro pessoal.
É isso mesmo, eu queria colocar aqui, pro pessoal que tá vendo pelo YouTube, a gente deixou os frames do momento onde essa lâmina de barbear gigante cai no chão. A regra, ela era muito clara, o Thiago explicou sobre isso, e a gente tem o áudio. Acho que é legal colocar, né, pro pessoal poder entender mais ou menos como que era essa regra e por que causou tanta polêmica assim na internet. A gente consegue pôr? Conseguimos pôr, sim. Vamos ouvir, então, o que o Thiago Leifert falou a respeito das regras desta prova.
Se cair fora da área de prova, fora de uma rodada, passa. Se você derrubar dentro da área de prova ali, dentro do scanner, com o tempo rolando, aí tá fora.
Com o tempo rolando.
Se cair fora da área de prova, fora de uma rodada, passa.
Se cair fora da área de prova, fora da rodada, né, onde tá contando o tempo, pode ser,
se
aí
você
tudo bem. Agora.
Dentro da área de prova ali, dentro do scanner, com o tempo rolando, aí tá fora.
Derrubou dentro da área de prova, com o tempo rolando no cronômetro, não tem o que fazer, aí é fora. Eliminado da prova do líder. O que você acha disso?
Cara, de verdade, eu acho que chega naquele novo momento onde quando não tá o Thiago, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Porque, por exemplo, lá na Fazenda, as provas elas eram feitas todas ao vivo, com o Mion interagindo com eles. Então, se acontecesse alguma coisa errada, eles viam, ou eles viam na hora, eles voltavam depois. Nesse
pouquíssimas caso, eram assim, né? Longas.
Então, não, acho que não chegou nenhuma a virar, né? A noite. Como...
Teve uma, aquela do. Daquela marca de tintura pra cabelo. Ela virou um tempo.
Mas aquela assim, da roda. Sim. Mas o que eu queria falar era sobre essa questão do Thiago não estar. Quando o Thiago não tá, quem fala é a voz do Big Boys. Eu acredito que fica um pouco mais turvo pro pessoal ali entender no momento o que é que tá acontecendo quando não tem uma pessoa dando sequência na prova. Eles ficam meio que por eles mesmos, fala.
Inclusive, deu muito problema essa conversa aí da voz do Big Boss. Porque essa prova, ela foi feita na área externa da casa. E eu tava ali acompanhando o pay-per-view e era inaudível o que a voz falava. No entanto, que a voz repetia 2-3 vezes a mesma coisa e não dava pra entender nada. Todos os participantes não entendiam. Eles ficavam falando, olha, gente, não dá pra entender. A caixa de som parece que tá estourada. A gente não tá conseguindo entender. Eles pararam de emitir esses avisos e aí lançaram uma nova rodada. Não sei se chegaram a arrumar isso no final, né? Eu acompanhei até metade ali, mais ou menos, da madrugada, né? Metade da prova. E era totalmente impossível ouvir. No entanto que, por exemplo, a VTube sugeria para que eles colocassem um aviso nas TVs, né? Aquelas TVs de alerta que estão espalhadas, porque não dava para ouvir. Então, meio que eles foram fazendo às cegas só com as orientações que o Thiago tinha dado. Então não tinha ali aquela interação do Big Boss e por conta da pandemia não pode ter dentro da casa os dummies. Né? É arriscado deixar pessoas da produção dentro da casa. Então aí mais uma falha para a Globo nessa prova, que não foi a única. Né? Essa que a gente comentou agora do Rodolfo, que fazia parceria com o Fiuk, gerou muita controvérsia porque no final sobrou o Rodolfo, o Fiuk, o Caio e o Projota. Sobraram esses quatro. Só que, o que aconteceu?
Caio ou Arthur, Daniel?
Desculpa. O Arthur e o Projota. Sobrou o Arthur e o Projota. O Caio eu vou falar dele daqui a pouco. Caio, espero que eu vou falar de você ainda. Então, o Arthur e o Projota, eles desistiram da prova. Eles pediram pra parar de participar. Já durou a madrugada toda. Eu acho que foi mais conta do Projota, que é meio fresquinho,
valeu,
né?
Valeu, galera.
Aí, ó. Ele mandou um valeu, galera.
Foi?
Todos batem palmas. E aí eles vão embora. Basicamente foi isso que aconteceu. Eles desistiram na prova. O Caio que eu ia falar... O Caio foi vetado pela produção. Por conta, né, daquele problema todo que ele teve na perna, ele não ia poder participar, já que teriam que correr, né, de um lado para o outro para poder fazer o revezamento dessa lâmina. O Caio
ganhou alguma coisa com isso?
Ganhou. Ganhou. Ele podia escolher alguém que não seria vetado, e ele escolheu o Projota. O Projota não poderia ser vetado por ninguém para participar da prova do líder, e o Caio realmente não pôde participar. Agora, voltando sobre essa polêmica, só para concluir o que eu estava falando... O porquê que gerou treta nas redes sociais? Porque como o Arthur e o Projota desistiram, ficou Fiuk e Rodolfo. Só que se o Rodolfo derrubou a lâmina, os dois estão eliminados, porque era essa a regra. Se um derruba, o outro já está também automaticamente eliminado. Então, se for haver uma recontagem aí, teria que ser alguma coisa entre Projota e Arthur, a dupla que ninguém quer na liderança.
Me tira uma dúvida.
Diga.
Eles já estão no quarto do líder?
Não.
O Fiuk, no caso, já tá no quarto do líder? Não?
Ainda não. Porque eles não sabem quem que vai ser o líder. Na cabeça deles, eles sabem quem ganhou a prova, né? Que no caso, até o momento, seria Fiuk e Rodolfo. Só que eles vão ter que decidir entre si quem vai ser o líder. Então, um vai ficar com a liderança e o outro ganha R$20.000. Ainda não houve essa decisão formal, mas tá pra ser o Fiuk.
Eu acho que pela lógica o Fiuk vai virar o líder, né, caso a prova não seja alterada aí por conta disso, porque o Rodolfo já foi líder, né, recentemente. Na verdade era o último líder, né, então De verdade, eu não tive tempo de acompanhar hoje o pay-per-view, tô meio perdido nesse assunto, mas eu acredito que essa vai ser a escolha deles dois, porque o Rodolfo acaba de voltar de liderança, né? Mas uma outra coisa que eu acho interessante da gente trazer sobre isso é qual seria o posicionamento, na verdade, do Thiago Leifert, da produção, meio que pra falar, porque todo mundo compartilha aquela cena da época do Big Brother, que ainda era apresentado pelo Pedro Bial, onde ele manda o líder sair do quarto do líder e dar pra outra pessoa as regalias, né, cara? Então, seria muito bacana ver isso. Só que como eles ainda não estão no quarto do líder, então isso não vai rolar, provavelmente, né?
É, muito provavelmente não, mas seria legal, né? Só que aquilo, né? Se eles forem desclassificados, fica entre Arthur e Projota, que foram os antecessores, né, que sobraram ali na prova. E essa prova, inclusive, tá prevista para trazer mais um contundido aí. Teve gente passando mal. Foi treta, treta atrás de treta. Você soube que mais um contundido fará parte do BBB, né?
Então, o Fiuk caiu de cara, né, gente?
Mano, foi feio.
Cara, uma queda feíssima. Ele caiu. Ele foi com toda a força ali, correndo e tal. Ele caiu literalmente de cara e tava reclamando de muita dor agora pela tarde. O pessoal tava falando que tinha a possibilidade dele ter quebrado o dedinho e tudo mais. Assim como o Caio também quebrou um dedo, né, do pé. Então a gente ainda não sabe em que pé tá isso, literalmente. Mas.
Ai, que horror! Que horror, que maldoso.
Foi mais forte que eu. Eu usei um trocadilho aqui, me pegou de calça curta. Mas eu ainda não sei. Ainda não sabemos, na verdade. Então, qual que vai ser o posicionamento da produção? Se vai haver cancelamento de prova ou se vai haver ali, se eles vão dar, na verdade, o prêmio para a dupla que ficou em segundo lugar, que seria o Projota com o Arthur. A dupla que Daniel falou que ninguém quer que seja líder, mas que eu acho que movimentará o jogo caso se torne líder, porque eles estão com um pensamento ali que talvez não seja, ai, mas eu acho que se eu colocar a Juliette com qualquer um, ela sai, então provavelmente eles vão indicar a Juliette e vão quebrar a cara, né?
Estão acreditando isso mesmo. O pessoal que está acompanhando pelo YouTube está podendo ver essa cena do Fiuk. Gente, foi muito tenso, ele está reclamando de muita dor e parece que vão ter que colocar uma tala nele. Pelas informações que eu tive, ele passou ali por um breve atendimento médico, mas ainda não temos informações sobre o estado de saúde do Fiuk. Vamos torcer para que esteja tudo bem, né? Porque, poxa, um programa, uma edição com 3 pessoas machucadas é meio complicado, né?
Com certeza, principalmente num ano onde não pode ficar saindo da casa, onde não pode ficar tendo contato externo, né? Não pode ficar levando aí pro hospital ou então levando para ter um atendimento ali no ambulatório, já um pouco mais arriscado por conta do Covid. A gente chegou a falar em outros episódios aqui sobre isso, porque existia essa possibilidade de contaminação por Covid, porque levaram o Arthur pro hospital, o Arthur... Foi de máscara, foi de fone, foi de venda, foi com tudo. Mas aí chegou do hospital na casa, não tomou banho, e se ele tivesse levado o vírus, ia infectar uma galera. A gente falou sobre isso, mas espero que não precise o Fiuk ser levado para o hospital.
Tomara, né?
Seja alguma coisa simples, que nem precise, que dê um analgésico ali para ele e ele resolva esse problema.
O atendimento da Globo resolva também, né?
Então, provavelmente o atendimento da Globo vai resolver isso. Eu acredito que eles também abriram um pouco o olho, porque pegou muito mal esse caso da Globo ter levado alguém pro lado de fora, principalmente porque em outras temporadas a galera já havia falado sobre, olha, alguém sai, ela é desclassificada, essa pessoa tem contato com o mundo exterior, ela perde a possibilidade de ir pro... de continuar no jogo, né? Mas assim, vamos então, Daniel. Já que a gente tá enrolando aqui, falou sobre o... Tamo divagando demais. Vamos falar sobre o nome dessa semana, que é ninguém mais, ninguém menos que Carla Dias?
Vamos! Carla Dias tá sendo muito comentada nessa semana, depois da volta dela do Paredão Falso. Ela passou mal durante a prova também. Só que uma coisa chamou muita atenção. Quem foi socorrer a Carla Dias foi a Juliette. Não foi o Caio, ou melhor, não foi o Arthur. Eu sempre confundo o Arthur com o Caio. Não,
não sei
foi,
por quê.
Também não sei.
Não entra na minha cabeça.
Não foi o Arthur. O Arthur, ele olhou e vendo ela falando que ela tava passando mal, que ela ia desmaiar, se jogando no chão, ele só olhou. Ele não fez absolutamente nada. Caio não moveu um dedo para cuidar de
Arthur, caramba.
Arthur, falei, não sei por que eu falo Caio. Eu vou botar os nomes aqui. Terceiro meio squad, Caio no lugar de Arthur. Mas enfim, o Arthur não moveu um braço, um dedo pra cuidar de Carla Dias. Ela foi socorrida ali pela Juliette e não pararam a prova, hein?
Carla, é isso que eu ia perguntar também, que eu vi o pessoal criticando o Arthur aí, passou pra mim, tá vendo? Tu tá chamando de Caio aqui também. Eu tô vendo o pessoal criticando ele, mas como eu não acompanhei a prova, fica um pouco difícil pra mim ter uma opinião, né? Eu não consigo ter uma opinião formada sobre esse assunto, porque eu não vi a prova, não vi a cena dela passando mal também. Então, assim, a minha dúvida é, eles podiam sair do local onde eles estavam pra ter contato em um outro lugar?
Podiam. Sim, a regra que o Thiago falou era basicamente, vocês podem sair tranquilamente, pode ir no banheiro se você quiser, mas ninguém garante que o cronômetro não vá ativar enquanto você estiver no banheiro. Tocou o negócio lá? O problema é seu, desclassificado. Então, a indicação, fiquem aí perto. Ele falou basicamente isso. E foi o que aconteceu, todos ficaram ali, mas acho que faltou um pouquinho do tal do fair play que a gente tanto fala, tão comentado dentro dessa edição. Todo mundo para ali um pouquinho, gente, parem todos aí, vamos tentar socorrer a Carla, que ela passou bem mal, teve, acho que parece uma queda de pressão, é o que deu a entender. E a Juliette, que era a dupla dela, foi a única a acudi-la, né? Inclusive, a Carla falou pra Juliette ter cuidado com as pessoas, hein?
Então, cara, eu queria fazer uma inclusão antes da gente mudar de assunto, falar um pouquinho sobre isso aí. Eu queria falar sobre essa questão mesmo da prova do líder e por que que não foram socorrer a Carla. É. Primeiro ponto, o Arthur não ter feito isso, sendo que ele podia sair do local e ir lá dar uma ajuda, pô, é no mínimo...
Exatamente.
Contraditório, porque ele falou na apresentação dele no Big Brother, não esqueço nunca disso, ele falou que se visse alguém tratando uma mulher mal, que ele ia pra cima, que ele não deixava, que se ele tá numa balada e vê alguém pegando no braço de uma mulher, que ele separa e não sei o quê, e agora ele vê a namorada dele passando mal, ele ignora, é complicado, né? É difícil levar a sério o que ele falou na apresentação dele mesmo, porque ninguém obrigou ele a falar aquilo, ele mesmo que falou de livre espontânea vontade. Agora, a produção do programa não ter nem paralisado a prova também é um outro erro gravíssimo, porque se uma pessoa passa mal durante a execução da prova, né, não entra ninguém da produção ali pra dar uma ajuda, não entra ninguém ali pra dar aquela... Sabe, aquele suporte mesmo que é necessário para uma pessoa que está participando de um programa de entretenimento ao vivo na televisão, que tem milhões de pessoas assistindo, não na televisão, mas na internet, no pay-per-view e tal. E eles ignoram aquilo e, cara, passou mal, saiu da prova e acabou, não posso fazer nada. Se for esse o pensamento, aí fica um pouco difícil da gente acreditar que existe, né, algum tipo de importância entre as pessoas.
Fair play, né?
Com essa... O tal do fair play. E não me vem com essa de dizer que o dummy não pode ter contato com eles ou que o dummy não pode chegar lá perto, porque na prova da McDonald's ficavam os dummies lá no meio da prova.
Assim, mas é que a prova do McDonald's ela não foi feita dentro da casa, né? Ela era um outro lugar.
Mesmo assim, eu não tô falando da questão da prova.
Faz sentido, pelo menos pra mim, eu entendo que faz sentido isso, pra evitar que pessoas de fora entrem no lugar onde vai ficar a galera morando, né? Talvez isso faça sentido.
Não, mas assim, pra mim, pelo menos. O que eu queria trazer nessa questão não é sobre eles ficarem durante a prova, mas durante uma emergência. Sim. Aconteceu de ela passar mal, surgir alguém pra dar uma ajuda. Entendeu? Essa é a minha questão. Realmente eu acho que não é necessário, ou melhor, não é viável ficar os dummies ali onde a galera tá convivendo e tal, durante o dia a dia ou durante uma prova inteira, como aconteceu na prova do McDonald's. Eu acho que não é. Acho que é um pouco mais complicado eles conseguirem fazer dessa forma. Mas faltou, ao meu ver, se tudo aconteceu dessa forma, como tu tá falando aí, faltou um pouco de perícia na TV Globo nesse momento, né?
Faltou.
Poxa, a pessoa passou mal, vamos deixar lá? Pô, faltou fair play.
É verdade, faltou bastante fair play, na verdade. Eles poderem contar com a produção um pouquinho mais nesse momento, porque, poxa, a pessoa tá passando mal em um programa em rede nacional pra todo o Brasil ver, é um pouco complicado mesmo. Mas vamos falar, vamos voltar aqui um pouquinho a nossa pauta e voltar lá pro momento onde Carla Dias retorna à casa do BBB. A gente viu que ela voltou de dame, quem tá vendo pelo YouTube tá vendo a foto dela aí na tela, minha cara na tela também. Bom, ela voltou, só que ela causou. Ela tá conseguindo fazer uma torturinha psicológica muito boa com os participantes. Tá todo mundo com bastante medo do que a Carla vai ser capaz de fazer ou do que ela tá sabendo. Inclusive, VTube, a VTube e a Sara, nunca imaginei que eu ia ver, porque assim, eu peguei ranço da Sara. Sara ranço total, não passo mais pano pra Sara e nem pro Gil. Gil é chato para um... Nossa, insuportável. Não tenho mais condições de passar pano pra eles. E aí, o que aconteceu? A VTube, sabendo de todas as coisas que ela tinha falado sobre a Carla, ela começou a chorar de desespero. Ela e a Sara ficaram desesperadas com o que a Carla Dias sabia, porque ninguém sabia exatamente o que a Carla tava pensando, né? O que ela imaginava, o que ela tinha ouvido. E aí a Juliette foi tentar consolar a VTube. Aí começou a choradeira, a Juliette começou a chorar junto com a VTube, porque a VTube pedia desculpas de ter deixado a Juliette um pouco de lado. A Sara também não entendia. E aí a VTube até fala assim, porque a Juliette falou: olha, eu não sou perfeito, eu também erro, então relaxa, não se preocupa com isso. E aí a VTube manda uma assim: não, mas me xinga, fala alguma coisa, pelo menos, pra me sentir menos pior. E aí depois, VTube solta uma risadinha. E aí eu achei meio estranho isso. Falei, poxa, VTube soltando uma risadinha, sendo que ela tava chorando tanto. Porque a VTube, ela é atriz, né? Chorando tanto ali com a Sara no braço. Que história é essa? Estranho, hein? Eu particularmente achei estranho o negócio.
Ó, eu vou falar minha opinião sobre todo esse negócio, sobre todo esse assunto que tá me pegando agora, da volta da Carla Dias. A galera às vezes pode estar no YouTube sem entender porque eu fico olhando tanto pro lado. É que meu monitor principal fica do outro lado, tá, gente? Então vou olhar aqui pra câmera pra falar com vocês. É que assim, a galera tá exagerando muito nesse pedido de desculpas, nesse chororô, sabe? Tá feio, tá exagerado. A galera parece que não sabe mais jogar, parece que vai ficar fazendo rezando essa novena aí até umas horas. O Gil parece que morreu alguém da família dele, porque ele tava chorando, sentado na dispensa aqui. Parecia que a Carol Conká tinha voltado pra casa. Cara, tanta coisa que aconteceu nesse meio tempo que eu de verdade não tô conseguindo entender o porquê desse chororô todo. Sabe, vocês falaram bobagem, falei que ela era chata, falei que ela se ela fez merda, ela saiu porque ela se enterrou,
mas é
ela
aquilo, saiu... né, ela ia ouvir
é aquilo, cara, jeito. Exatamente, se ela tivesse do lado de fora ela ia ver do mesmo jeito. Agora ela voltou, falou que viu, inclusive do Gil, ela nem falou que viu. E o Gil já ficou pé da vida porque ela não contou. Ela falou: olha, vi algumas pessoas falando coisas cruéis sobre mim. E aí o Gil se transformou e falou: olha, eu não acho justo que falem que eu fiz coisa cruel. Ele tomou todas as dores. Então, assim, tá, a galera não sabe mais jogar. Eles estão perdidos totalmente porque acham, primeiro, que a Carla é a favorita do jogo, o que não é verdade. Segundo, que a Carla viu tudo, o que também não é verdade. Ela viu algumas coisas, mas é aquilo que o Daniel falou sobre a tortura psicológica, que eu nem gosto desse termo, porque rolou tortura psicológica de verdade.
Ah, não, agora eu gosto. Eu achei merecido isso que a Carla Dias tá fazendo. Inclusive, antes dela sair, né, do confinamento do outro quarto, do quarto secreto, eu fiz uma enquete lá no meu Twitter, perguntando... Deixa eu achar a enquete aqui. Eu vou encontrar, ó. Vem aí, Carla Dias com K, ela vai voltar pra botar fogo no parquinho? E 75% das pessoas disseram que sim. Eu fiz essa enquete há 2 dias, tá? Dia 9 de março, antes dela deixar o confinamento ali do quadro secreto.
Quadro secreto.
Dia 9 de março foi o dia do paredão. Foi, na terça-feira, dia do paredão, que ela já tava confirmado, que ela já tava em outro ambiente. Mas ninguém sabe o que Carla sabe. Mas Carla sabe o que ela sabe. E aí parece
ela sabe o que
tá usando
essa... Ela consegue usar essa cartada pra todo mundo, né? Ela fala, olha, eu vi tudo. E aí ela, inclusive, chegou a falar pra Juliette abrir os olhos, mas não chegou a falar o porquê que ela tava dizendo aquilo. Isso é um pouco interessante, só que ao meu medo, ela continuar em cima do muro dessa forma o tempo inteiro, não falar a verdade pra ninguém, não chegar na cara de ninguém e falar, olha, você fez isso, isso e isso, eu desaprovo, eu não gosto. Teve umas faíscas, né, algumas coisas dando a entender que isso fosse rolar, inclusive ela chegou em uma conversa a falar que pediu o Arthur em namoro porque ela queria que isso ficasse bem claro pra todo mundo, falou, relaxa. Né? Falou assim, meio como se isso fosse alguma estratégia dela, aparentemente. Não sei se realmente é isso, mas deu a entender. E eu espero de verdade que role algum tipo de movimentação no jogo por causa da Carla Dias. Porque, inclusive, o pessoal tava comentando no Instagram do Boninho, pedindo outro paredão falso, e o Boninho respondeu assim, outro paredão falso? Será? Deixou aquele gostinho de quero mais, né?
Mas eu duvido.
Será que vai rolar? Eu também acho difícil, mas seria bacana.
Duvido, porque ia acabar com praticamente toda a estratégia da Carla. Então, esse paredão falso não teria servido pra nada. Então, eu duvido muito que ele
vão fazer. Mas realmente não serviu. Se ela continuar em cima do muro, realmente não serviu pra nada. Ela vai pegar a informação que ela tem e vai guardar pra ela? Nossa, isso é útil em quem?
Mas eu acho que não. Ela não tá fazendo isso. Eu vou passar pano pra Carla agora, porque eu acredito que ela tá segurando essa informação. E eu percebi muito ontem, a gente viu no episódio, no programa de ontem, no episódio ótimo, que ela tava dando uns beijinhos ali no Arthur, falando, olha, eu quero beijinho de manhã, beijinho de tarde, beijinho de noite. Só que o Arthur não mostrava reação, ele não esbanjava nenhuma reação. E ali eu percebi, eu falei, acho que a Carla tá atuando. Eu acho que essa safada está atuando. Deu essa impressão, sabe? E eu acho que é certeiro. Se ela realmente estiver atuando e estiver dentro das expectativas que nós estamos jogando em cima dela, ela tem tudo para conseguir bastante tempo de jogo ainda.
É, se ela realmente estiver atuando, estiver dando aquela segurada... Gente, isso é teoria da conspiração da internet, tá?
É.
Então a gente tá falando aqui, meio que tá repercutindo o que a gente tá vendo a galera comentando e trazendo outros pontos de vista, porque ao meu ver, ela só tá segurando informação mesmo. Ao meu ver. O Daniel já disse aí que viu ali e achou que ela tava atuando.
É, mas tô achando.
Eu acho que não. Eu acho que ela realmente tá dando aquela segurada ali. Mas espero que você esteja certo. Espero estar errado. Claro. Porque é muito mais interessante pro jogo a sua teoria do que a minha. Então, espero mesmo que Carla Dias faça algum barraco, bota o dedo na cara de alguém. A festa de sábado vem aí, quem sabe? Talvez essa galera chata se rastejando aos pés dela pra pedir desculpa, implorando perdão dela, enche os decibéis dela, ela solte umas verdades na cara. Fala, olha, na hora de você falar de mim pelas costas, tava bonito. Agora fica pedindo desculpa aqui, ô caramba. Talvez ela se irrite, fala.
E Carla assim. Não bebe, então. Assim, ela bebe diferente das outras pessoas, né? Ela não enche o gargalo até caber.
Mas ela... é que a Carla, ela chora durante as festas. Sempre tá tocando uma música, né? E ela tá no escuro, assim, chorando, assim, na câmera mais próxima que tem, que ela enxerga a câmera. Aí ela como é engraçado, né?
Será
que
ela enxerga
as câmeras lá?
Enxerga. Às vezes tem uma luzinha assim, ó, aqui tá gravando agora. Não, mentira, gente, brincadeira. A gente não sabe se isso acontece. Se acontecer, não estou sabendo. Mas enfim... A Carla, eu ainda acho, ela vai garantir bastante fogo no parquinho nessa temporada. Ela soltando esse veneninho aí aos poucos, vai dar certo. Tem uma outra pessoa também, que tá, ó, com o negócio na mão. Literalmente na mão, com medo da Carla Dias. Quem que é?
Ah, poxa, tá, o Gil tá com medo, a Vitube tá com medo, a Sara tá com medo, tá todo mundo com medo dela.
O Gil tá se cagando de medo. Ele tava chorando hoje. Ah, eu quero ver esse vídeo. A gente tem ele, eu quero muito ver. Ele tava chorando, gente, lá fora, né? Falando que, eu fiz não sei quanto tempo de igreja. Eu não sei o que lá.
De missão, né?
Vamos ouvir.
Dizendo que não era pessoa ruim, não sei o que.
É, exatamente, vamos ouvir. Pegou pressão. Ai, o Gil pegou pressão. O povo vai me ver aqui. Ele se esconde, ele não quer ser visto chorando, ele vai pra academia onde tem mais câmera. Aí ele começa automaticamente, é muito engraçado, porque é um vídeo, gente, de 30 segundos, ele tá chorando, e aí do nada ele entra na academia e começa a rebolar e dançar a música que tava tocando lá fora. Do nada, do mais absoluto nada, pra gente ver. Gil, você é falso demais, Gil, olha...
Ó, mas assim, a conversa, teve uma conversa que eu te mandei hoje cedo deles dois... O Gil e a Sarah conversando, falando que reconheciam que estavam errados e não sei o quê. Aquilo ali eu acho que não foi tão armado. Eu acho que eles realmente estão, de certa forma, arrependidos. Mas se a Carla não tivesse voltado, né? Se não tivesse a possibilidade de sair, eu acho que eles não estariam tão arrependidos. Mas assim, de certa forma, eu ainda tô passando um paninho. Eu gosto
não do... passo.
Eu gosto do Gil, acho que ele é muito, sabe?
Fora, Gil.
É um personagem, muito, muito legal. Então, não sei, cara. Eu ainda dá pra dar uma passada de pano aí.
Eu não vou passar, hashtag fora Gil. Semana que vem a gente vai deixar acumular a nossa fogueirinha pra semana que vem. Porque essa semana não teve tanta coisa assim, né? Eu vou insistir aqui, eu vou botar o Gil, apesar que eu acho que o Gil já tá na fogueirinha. Mas eu vou colocar o Gil de novo. Vai ficar dois Gils na fogueirinha. Na semana que vem a gente volta com todos os que estão guardados ali. E vão queimar no nosso fogo. Tudo mais. Bom, eu sou Daniel Spagnuolo, estou no Twitter, Instagram e TikTok, @DanielBSN, Twitter, @ODanielBSN.
É isso aí, minha gente, eu sou Ítalo Nascimento, meu Twitter e o meu Instagram, @ÍtaloPQP. A gente está no YouTube, youtube.com/papodeTV, e estamos no Spotify com BBB21 Papo de TV, ou melhor, BBB21 TV e mais, tá?
Exatamente.
Vai lá, busca, segue a gente, porque estamos por aqui.
Verdade. Até a próxima. Tchau.
Tchau.